Paulo Souza, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um prazer ter você aqui com a gente.
Obrigado, o prazer é meu, muito honrado com a oportunidade.
Eu queria começar por uma curiosidade, como é que um executivo do mercado financeiro desembarcou na CBC e iniciou um projeto como esse?
Eu sou apaixonado por esporte desde sempre, joguei handebol profissionalmente na adolescência e começo da idade adulta e vim para o mercado financeiro. Nos últimos 15 anos eu me apaixonei pelo ciclismo e hoje o ciclismo é o meu esporte de paixão. E comecei a transitar um pouco dentro do meio de ciclismo, conheci algumas pessoas. Desse trânsito eu acabei tendo a oportunidade de conhecer o Murilo Fischer e o Vasconcelos, que é o atual presidente da CBC. Com o processo de criação de conselhos nas confederações brasileiras, eu fui convidado para trazer a experiência executiva para o conselho da CBC, o que eu acho super válido, um movimento super interessante. Eu não sei como as outras confederações estão se comportando com relação aos conselhos, mas esse movimento da CBC eu acho que foi muito correto pelo seguinte: a maioria das confederações ou eventualmente desses conselhos sendo formados, eles são formados por ex-atletas. E o ex-atleta manja muito do esporte, manja muito do processo ciclo-olímpico, treinamento, tudo isso, mas a maioria deles não tem experiência administrativa de gestão. E a CBC trouxe não apenas eu, como alguns outros executivos de mercado para o conselho. Tem um colega meu que é do mercado financeiro, tem outros que são executivos de outras empresas ligadas ao esporte ou não ligadas ao esporte, de modo que a gente traga uma experiência administrativa e de gestão para o conselho da CBC e, consequentemente, para a CBC. Nosso intuito como conselheiros aqui é de fazer, não vou dizer uma reviravolta, mas trazer um viés diferente de gestão mais do que de conhecimento do esporte em si, apesar de que, obviamente, todos que estão ali, de alguma forma, estão ligados ao ciclismo.
E como é que é essa rotina, Paulo? Quando começou e como é que vocês têm se reunido, se conectado, até mesmo considerando as limitações que a gente tem hoje de estar junto, né?
Essa parte foi super infeliz, porque o conselho foi implementado no começo de 20, no começo do ano passado. Essa é a primeira gestão de conselho, um mandato de 4 anos. E, infelizmente, toda a programação que a gente tinha de encontros presenciais foi por água abaixo. Por ser o primeiro conselho, nós ainda estamos colocando de pé as regras de governança, os conselheiros se conhecendo. Isso, obviamente, atrapalhou muito. A gente perdeu muito tempo, a gente gostaria de estar muito mais avançado do que nós estamos hoje, mas, em função da pandemia, isso acabou sendo prejudicado. O que, paliativamente, todo mundo fez foram reuniões virtuais, mas muito menos efetivas, principalmente para um conselho recém-constituído, onde a governança está sendo definida, do que idealmente almejado.
Agora, Paulo, é tudo muito recente, né? E ainda está muito pouco divulgado e difundido para o público em geral. Explica um pouco melhor o que é esse conselho e quais os objetivos dele.
O objetivo do conselho é a mesma coisa que qualquer empresa que tem conselho tem. É dar diretriz estratégica de para onde os executivos, aí presidente e diretoria da CBC, vão correr. Isso é a definição básica de um conselho. Talvez não seja a resposta que você quer, mas é importante isso só para pontuar no seguinte: o que é que a gente quer? Dar uma diretriz diferente da diretriz que existe hoje. Por quê? Hoje nós sabemos, não só o ciclismo, mas vários outros esportes no Brasil, que não são o futebol, talvez o vôlei e mais um ou outro, tem problema de carência de verba, tem problema de gestão, tem problema de divulgação, tem problema de N que você colocar, de treinamento de atletas. Para você ter uma ideia, sem entrar em valores, mas a verba anual da CBC é menos do que custa manter o Avancini. Ou seja, não dá para fazer nada. O que nós queremos fazer, e aí é o começo de um sonho, tá? Olhando com a cabeça de executivos e conselheiros. Não olhar para o ano. 2, eventualmente não olhar para o ciclo olímpico. Olhar para 2 ciclos olímpicos. Ou seja, apesar de ter um mandato de 4 anos, nós estamos trabalhando para construir algo de 8 anos. Porque qual que é a nossa cabeça? Se der certo, o próximo conselho, estejamos nós ou não nesse próximo conselho, já tem uma rota para seguir. já tem um trabalho que foi identificado como sendo vitorioso, sendo vantajoso para todo o ecossistema de ciclismo. E o que a gente quer fazer, para a pergunta aqui também bastante específica, é não agir sozinhos. A divulgação do que nós estamos fazendo, nós não fizemos nada ainda, porque nós estamos, de novo, montando a governança e criando o que a gente acredita ser um plano estratégico adequado para o ciclismo. Só que, de novo, a pandemia atrapalhou, isso está mais lento do que a gente quer. Mas uma vez que esteja pronto, a ideia é a gente acessar os stakeholders do sistema de ciclismo. Então, pegar as assessorias, pegar mídia específica e não só mostrar o que a gente está fazendo, mas convidá-los para trabalhar conosco, com grupos de trabalho. Ou seja, aqui nós já estamos dando um viés muito mais de indústria privada do que de um ente governamental ou de uma confederação esportiva brasileira. A ideia é justamente trazer todo o ecossistema, todos os stakeholders, para junto do projeto, porque, de novo, se der certo, se a gente estiver correto, é um ganha-ganha para todo mundo.
Paulo, no Brasil, por N motivos, acho que nós temos um viés de uma expectativa de um Estado grande e paternalista. Nós sempre com discurso de vítima, esperando que o Estado faça e de que se o Estado não faz, o Estado é o mau pai. E acho que um dos motivos da Gregário estar querendo fazer esse programa é para divulgar e gerar mais engajamento da sociedade civil com seus stakeholders, da qual a Gregário é um deles, como mídia, e convidar a construir junto. E não ficar resmungando no papel de vítima de que como se a CBC tivesse recursos ilimitados e vontades ilimitadas para poder suportar todos os sonhos e potenciais que a gente tem no Brasil, que são inúmeros. Então, de uma pergunta longa, como você vê que a CBC pode fazer convites? Eu acho que a gente teve um caso no passado, que foi um caso muito vitorioso, que infelizmente não deu os frutos que todo mundo esperava, que foi a Fundação Live Right, onde a sociedade civil se articulou para formar um grupo, pensando nas Olimpíadas do Rio, e que por N motivos, inclusive políticos, não alcançou seus resultados. Mas eu acho que tem um aprendizado importante de se rearticular algo desse jeito, dessa forma, para trabalhar junto com a CBC.
A ideia é bem por aí, Álvaro. A gente quer, primeiro, conseguir levantar verba adicional do setor privado para a CBC e para o que a gente quer fazer na CBC. E acho que o exemplo mais prático disso hoje é a ciclovia em São Paulo, que com a iniciativa privada funcionando, alguns contatos e um projeto bem descrito, levantou um volume razoável de recursos para manter a ciclovia na marginal do Rio Pinheiros, em São Paulo. Se o setor privado conseguiu recursos para isso, eu imagino que um plano bem organizado, e aí dando um spoiler um pouquinho do que a gente pensa no conselho da CBC, achamos que hoje o caminho para levantar dinheiro para o ciclismo está no mundo do ciclismo amador primeiro, e aí o plano de longo prazo, temos que começar com o ciclismo amador. Acreditamos que talvez o de estrada seja o exemplo correto, porque é onde está crescendo bastante, tem a circulação de muita gente, inclusive gente, executivos de empresas que estão fazendo ciclismo de estrada e podem ver efetivamente qual o efeito que eventualmente um patrocínio deles venha a ter. Com isso, a ideia é lei de incentivo ao esporte, um plano de provas amadoras pelo Brasil, levantar os recursos da iniciativa privada e, a partir daí, fomentar e incrementar essas provas. É um exemplo que eu estou dando prático do que você falou, onde a gente vai ter que interagir com organizadores de prova, eventualmente mídia e outras pessoas do ecossistema de ciclismo, para que esse dinheiro inicial que a gente consegue via a Lei de Incentivo ao Esporte, iniciado pela CBC, seja o estopim de um círculo, esperamos, virtuoso, dentro do ciclismo, para a gente divulgar mais provas, e aí divulgando mais provas, atrair mais ciclistas, consequentemente mais patrocínio, e a partir daí passa a ter verba para desenvolver o ciclismo profissional, desenvolver ciclos olímpicos, atletas de base, e tudo isso sem contar com dinheiro do governo, porque, como eu disse, o que vem de governo para a CBC é muito pouco, e mal e mal paga as contas da CBC.
Paulo, um assunto que é delicado, mas que a gente não pode deixar de tocar, que é o doping, porque ele é uma restrição para aproximar comercialmente os grandes patrocinadores de eventos e a preocupação de ver a sua marca associada com um problema de comportamento ético e moral, inclusive civilmente responsabilizado.
Como é que a CBC e a comissão pensa sobre esse aspecto e até, inclusive, nas provas amadoras? Né? É uma coisa que aqui na Agregada a gente já falou outras vezes. Isso não é uma exclusividade do mundo profissional e talvez até seja mais usado com frequência no ambiente amador, porque os recursos estão mais disponíveis nos atletas. Né? Os atletas têm mais acesso econômico a substâncias banidas.
Esse é um pilar super importante do projeto. Nós temos plena consciência disso. O doping é um problema no ciclismo profissional e também no amador. E é, como você disse, é o grande empecilho. Eu, pessoalmente, no meu relacionamento com algumas empresas, já conversei sobre o assunto. Outros conselheiros que já estão no meio há algum tempo também são unânimes em dizer que o doping é a mancha do ciclismo e as empresas não querem efetivamente ligar seu nome a potenciais escândalos de doping. Então, uma parte desse plano passa por usar os recursos levantados dentro dos projetos de provas também para antidoping. Esse plano de já exemplificando um pouquinho mais, vamos dizer que a gente faz, no primeiro ano, a gente tem sucesso para fazer 10 provas de ciclismo de estrada no Brasil, nível top, tipo o Gran Fondo do Rio ou Letap Brasil, ou alguma coisa assim, só para exemplificar a dimensão que nós estamos pensando. Dentro do carimbo padrão CBC, vai ter, por exemplo, e aqui isso aqui não está definido, apenas exemplificando, antidoping nos 10 primeiros do geral e nos 3 primeiros de cada categoria. É condição básica. E o dinheiro vai estar disponível para isso, a estrutura vai estar disponível para isso. Com isso, a gente espera que continuemos tendo amadores correndo, aqueles que eventualmente se dopam no primeiro momento não vão correr, só que aí nós vamos ter um apio a mais, que é prêmio em dinheiro para os primeiros colocados. Então, a hora que você coloca o prêmio em dinheiro, você põe de volta o apio para aquele amador forte ou aquele ex-pro que corre provas amadoras, ou até o pro do Brasil num sonho maior, onde você já tem, passa a ter um circuito brasileiro, vamos dizer assim, onde cada uma dessas provas soma pontos para um ranking brasileiro, que depois tem alguma consequência em função de mundial, Olimpíada, ou seja o que for, atrair o ciclista profissional que está no Brasil para correr essas provas também. Põe, por exemplo, estou chutando qualquer número, R$10 mil de premiação para o ganhador. É um valor substancial ao que as equipes profissionais brasileiras pagam hoje de salário para os ciclistas. Então a gente espera com isso quebrar um círculo vicioso e criar um círculo virtuoso onde essas pessoas que estão competindo para tentar ganhar os primeiros lugares dessas provas amadoras decidam não se dopar para poder correr a prova, para ter visibilidade, ter pontuação num ranking CBC eventual e ganhar um prêmio de dinheiro.
Por que não trabalhar o processo educacional na base do doping? De tirar essa cultura.
Está dentro do escopo, só que esse vai vir como consequência. Porque eu não consigo hoje levantar dinheiro junto com patrocinadores privados para fomentar a base. Porque o mundo empresarial acredita que até na base tem doping. Então eu preciso começar com algo que tem visibilidade, algo onde eu levanto o dinheiro primeiro. Por incrível que pareça, para a gente levantar o ciclismo profissional da base até o profissional de hoje, o que a gente vislumbra é que eu preciso começar pelo amador, por incrível que pareça. Onde nós acreditamos que hoje a gente consiga levantar recursos da iniciativa privada e aí sim quebrar o círculo vicioso e criar um virtuoso.
Seria um pouco o modelo que foi aplicado no mountain bike e que está dando tanto certo? Tão certo, pode-se dizer?
Sim, inclusive a gente está falando em fazer isso para o ciclismo de estrada, porque o mountain bike, de certa forma, já criou o seu ecossistema. O mountain bike já tem um ídolo, que é o Avancini, o mountain bike já tem provas espalhadas pelo Brasil, super bem organizadas, e aquilo que está funcionando não se mexe, né? Você eventualmente se aprimora, mas não mexe. Esse ecossistema já está funcionando. Seria talvez até mais fácil achar patrocínio para o mountain bike, mas pela estrutura que ele já tem. Só que aí a gente deixaria uma perna para trás, que é o ciclismo de estrada. Obviamente tem várias pernas, tem o BMX, tem o indoor, tem um monte de coisa. Mas dado hoje o boom que a gente vê no Brasil e nas grandes capitais do Brasil, do ciclismo de estrada, a gente acha que, e como foi mencionado aqui antes também, quem está praticando o ciclismo de estrada hoje é um pessoal de um poder aquisitivo alto, são executivos de empresa, a gente acha que é mais fácil fechar fechar esse loop e conseguir a atenção deles. E, de novo, o tão importante dinheiro, a verba, para começar esse projeto. Porque, por enquanto, isso é ideia, isso é sonho, e nada vai sair do papel se a gente não conseguir a verba para executar isso. Porque, de novo, a verba que existe na CBC não dá para começar a conversar sobre nada. Acreditamos, até agora, com uma certa unanimidade dentro do Conselho, de que este é o caminho, não vou dizer o mais fácil, porque nada aqui vai ser fácil, mas é o caminho mais viável a seguir. Eu espero que, eventualmente, daqui um ano e meio ou dois, eu tenha a oportunidade de voltar aqui e a gente esteja falando sobre o sucesso que esse plano teve. Quem sabe, né? A gente tem que... Estamos todos aqui no Conselho sonhando para executar coisas em um ano, dois anos, quatro anos e oito anos. Tomara que aconteça, e não que a gente venha aqui para dizer por que não funcionou.
Nós aqui do Gregário também, Paulo, sem dúvida a gente sonha com essas mesmas coisas. Mas eu tenho uma pergunta que vai em contra o que você está dizendo, mas eu preciso explicar um pouquinho. Historicamente, tem se tornado muito difícil fazer eventos esportivos competitivos para profissionais, e isso é pelo sumiço do dinheiro, mas também pela dificuldade burocrática de se organizar esses eventos. Então, entre essas burocracias, existem também as entidades organizacionais, as federações e a confederação. Elas fazem parte desse processo burocrático que origina uma série de coisas, entre eles o famoso rachão. Quando a comissão e a CBC passam a olhar a oportunidade, e eu acho que na lógica isso é muito certo, aumentar a base, incentivar os amadores e com isso construir, ela não começa a se meter numa coisa que vai funcionando, que são os eventos para os amadores, e deixando de lado aí essa maior dificuldade que tem o ciclismo hoje, que é organizar os eventos dos prós, colocar os prós para correr com os amadores, não é um desperdício de algo que está funcionando?
Esse é um ponto que a gente discutiu bastante, tá? E o diagnóstico que nós temos hoje é de que a gente não consegue organizar as provas prós, por causa da imagem negativa que existe. Por exemplo, nós temos hoje duas provas já aprovadas, a Volta do Paraná e, se não me engano, a do Rio Grande do Sul, que teoricamente são aprovadas, são gerenciadas pela CBC, são provas pró, com a Lei de Incentivo do Esporte já aprovada, e a gente não consegue uma empresa para patrocinar. A empresa não quer fazer alguma coisa que teoricamente dá visibilidade para ela, porque a chance dessa visibilidade ser negativa é grande. Então, ela prefere continuar pagando imposto sem saber qual é o uso desse imposto. Não vamos entrar aqui na seara de Brasil, todo mundo sabe a questão de imposto, né? Versus alguma coisa onde ela direciona. A gente acha que esse caminho não vai funcionar. Por isso, a ideia de misturar o amador com o pró vem de onde a gente acha que a gente consegue atrair os recursos da iniciativa privada de um lado e do outro, pro pró, fazer a prova junto com o amador, entre aspas, é indiferente, porque ele larga no pelotão de elite, vai lá fazer a competição dele, vai competir com os outros prós e, se ganhar, leva um prêmio em dinheiro para casa, desde que não esteja dopado. Pro amador, você tem um efeito que eu acho que é muito multiplicador, que é falar, cara, eu corri a mesma prova que o fulano correu e o fulano é pró. Então, de novo, a gente acha que isso é uma parte do círculo virtuoso do processo.
Paulo, eu concordo integralmente com você, e é o que a gente vê hoje, quando ciclistas como Otávio Bugarelli, Antônio Garneiro, vários outros esses caras estão correndo nas provas amadoras, e é muito entusiasmante, é muito legal ver se espelhar neles. Não é esse o ponto da minha questão. A questão é, existe um esforço da comissão e da CBC de entender que é necessário ajudar e desburocratizar quem quer fazer os eventos esportivos profissionais? Porque a impressão que um jornalista, que sou eu, e um apaixonado pelo ciclismo tem, é que em muitos momentos essas entidades elas acabam dificultando quando poderiam facilitar.
Uhum. Tá, entendi seu ponto. Aqui a ideia é menos é mais. Quanto menos intervenção a gente tiver de confederação e federações, melhor. De novo, os exemplos aqui de ciclismo de estrada que nós temos, as organizações privadas fazem provas excelentes. Então, do ponto de vista de CBC, em conseguindo o que a gente quer, nós simplesmente vamos dar, se a gente pode chamar assim, não vai ser isso, mas uma cartilha com padrões CBC. Organizou a prova nesses moldes, entre aspas, boa sorte. E a ideia é que a gente permeie isso para as federações também, de modo que as federações, se não quiserem ajudar, não atrapalhem. O que a gente vai fazer proativamente é tentar, aí sim, usando CBC, chegar a outros entes governamentais, por exemplo, Polícia Rodoviária Federal, DR, esse tipo de coisa, para facilitar liberação de estradas, já tendo um calendário de provas antecipado, já tendo os contatos corretos nas entidades com os organizadores, caso eles não tenham, porque muitos deles já devem ter. O nosso papel aqui, idealmente, é, entre aspas, dar os guides, desaparecer e ajudar quando for preciso.
Um assunto que é polêmico, mas que eu acho que não pode não estar na pauta, que é atletas pró ou semi-pró, de que, na argumentação de que não existem provas pró, fazem eventos piratas, né? E a gente tem o caso do Rachão do Milhão em São Paulo, e isso acontece em outros lugares. Qual é a posição da CBC? É um problema porque existem regras de uso do espaço público, uso de regras de trânsito que não podem ser ignoradas, mas, ao mesmo tempo, tem uma iniciativa. Como administrar isso e tirar alguma coisa positiva deste tipo de iniciativa?
Essas iniciativas paralelas, vamos chamar assim, eu acho que são muito válidas. É a sociedade ou o ecossistema se organizando para suprir as deficiências que eles encontram. A minha resposta pessoal, e aqui eu estou falando Paulo, não conselheiro da CBC, eu adoraria ter o Rachão do Milhão aqui em São Paulo regularizado e virando uma prova oficial do calendário CBC, por exemplo. Eu, como paulistano, acharia fantástico uma prova andando pelas marginais com um monte de gente e aí, em fazendo direito, até com batedor da Polícia Militar, por exemplo. Eu acho que, bem organizado, isso pode acontecer. Até porque no domingo de manhã, o horário que acontece o rachão, não tem muito trânsito na marginal. E nós tivemos lá atrás, se a gente for olhar lá atrás, falando aqui de São Paulo, teve o Gear Up, que foi uma prova nas marginais que aconteceu, acho que duas ou três ou quatro versões dela e depois parou, não sei por quê. Ou seja, dá para fazer e tudo isso acaba chegando um pouco no mesmo diagnóstico. Em vez de ter pessoas fazendo as coisas individualmente, a gente tem uma organização coletiva. O Rachão do Milhão em São Paulo, sendo uma prova oficial, passa por uma organização coletiva e não iniciativas individuais. O Rachão do Milhão, Zanata organiza perfeitamente bem, a prova existe, todo mundo que faz é feliz. Qual que é o problema dela? É clandestina. Se a gente consegue botar isso no exemplo que eu dei lá no começo, carimbo CBC, padrão, papapá, prêmio, divulgação, patrocínio, na minha opinião, tem tudo para ser um sucesso.
Eu acho que nós estamos chegando no fim do programa. Eu acho que a pergunta que talvez seja a mais importante de todos: como cada um dos nossos ouvintes pode ajudar?
Álvaro, neste momento, acreditar no que nós estamos fazendo e torcer para que dê certo. Em dando certo, prometo para vocês que volto aqui, digo que nosso plano deu certo, a gente conseguiu o patrocinador, e aí nós vamos buscar todo esse ecossistema, e vocês são um canal de divulgação super importante para isso. Vamos ter canal aberto com o conselho da CBC, e não vai ser nem com os executivos, vai ser com o conselho da CBC, para que as mensagens cheguem ao conselho de uma maneira estratégica, aberta, sem filtros, para ir no conselho, junto com o ecossistema de ciclismo, a gente trabalhar e colocar a execução.
Vamos revezando nesse pelotão, porque eu acho que tem muita coisa boa aí para conquistar.
Paulo, muito obrigado pela sua participação no Gregário Cycling, foi um grande prazer conversar e de muito entusiasmo ouvir as suas palavras aqui sobre o que pode ser feito, o que tem sido feito para melhorar o ciclismo brasileiro.
Eu que agradeço a vocês a oportunidade de dar as ideias aqui do que a gente está fazendo na CBC, esperamos que funcione, e o canal de vocês é super importante para a gente fazer com que o ecossistema do ciclismo saiba, por enquanto, só boas intenções. Se isso vai se transformar em fatos, realizações, não sabemos, mas tem hoje um conselho competente olhando para isso, que é capaz de executar isso. Tomara que a gente consiga.
Amém e conte conosco.